a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia a todos aí em casa. Sejam bem-vindos à segunda hora da emissão do A Nossa Terra. E por agora, continuamos a nossa viagem pelo bonito concelho de Vila Verde com a apresentação da intensa e emotiva programação do Fevereiro, mês de romance, que decorre em Vila Verde até ao dia 27 de Fevereiro.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Fevereiro, mês do romance e namorar Portugal em Vila Verde.
Com o apoio
Mirte e Flor, simpatia e dedicação é o nosso lema. Visite-nos no site e no Facebook e conheça os nossos produtos.
Vila Luena, hotel, restaurante, pastelaria e eventos, convida a celebrar o amor num ambiente requintado, rico em sabores e tradição no mês do romance. Vila Luena, na Praça da República, em Vila Verde.
V Texturas, uma casa exclusiva de decoração com coleções feitas à mão e recursos a materiais naturais e reaproveitados. Visite-nos no Facebook V Texturas.
Hotel Casa Fundo Vila, requinte e serenidade ao seu dispor em Vila Verde. Visite-nos e desfrute de uma noite romântica. Estamos em Soutelo, Vila Verde, ou em casafundovila.com.
Vila Verde, onde o amor acontece. Tradição, romance, amor, saudade. Quatro semanas com saraus, concertos, workshops, gala Namorar Portugal, sabores do romance, exposições, caminhadas e trilhos. Loja Namorar Portugal. Visite Vila Verde, um destino de excelência, onde o amor acontece. Mais informações no Facebook Namorar Portugal.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O sucesso do mês do romance e da marca Namorar Portugal reside nos seus inúmeros parceiros, que importa melhor conhecer. Por isso mesmo, vamos estar hoje na companhia de três destes parceiros. O primeiro deles chega-nos precisamente de Vila Verde e é o Sr. Fernando Pereira. Ele é mais conhecido por Fernando Rei, tem 48 anos, é natural e residente em Abuim da Nóbrega. É licenciado em Educação com mestrado em Estudos da Criança e especialização em Animação Sociocultural. Produz tecidos nos seus tiares instalados no seu ateliê Tearte, sendo parceiro da marca Namorar Portugal desde 2016. Muito bem, bom dia, Sr. Fernando, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui connosco e, de facto, começar por perceber como é que surge este seu interesse por esta arte que, de certa forma, está em vias de extinção, não é assim? Pergunto-lhe quais foram as suas motivações para começar a produzir tecidos nobres a metro nos seus tiares. Uhum. O que é que o levou para esta arte? Porque, pelo que eu pude também dizer, estava numa área completamente diferente, não é assim?
Completamente. Olá, bom dia.
Bom dia.
Realmente, a vida vai-nos empurrando para coisas diferentes ao longo da nossa vida e desde uma formação inicial que não tem nada a ver com o que faço atualmente, mas que tudo se interliga, porque tem a ver com gestão de projetos, tem a ver com gestão de marcas, tem a ver com tudo isso. E inicialmente, eu estou desde o início, desde que este movimento cultural aconteceu em Vila Verde, relativamente aos lenços namorados, desde a sua recolha nos anos 80, nós, Associação em Abuim da Nóbrega, também fizemos parte deste núcleo gerador, que desplotou todo este movimento cultural em torno do lenço. Depois isto também nos vai dando, vai nos enriquecendo, e terminado um percurso profissional ou diversificado, que eu tive vários, mas um deles que terminou, nessa altura trabalhava na Universidade do Minho, na Tec Minho, e a partir nessa altura decidi fazer um projeto para mim que ficasse, que me permitisse realmente fazer tecidos a metro, de acordo com um projeto, uma ideia de uma marca e a ideia de um negócio, e colateralmente e enraizado na cultura vilaverdense, também me associei à marca Namorar Portugal, produzindo tecidos para a marca, concorrendo aos desfiles de moda e produzindo também vários produtos que neste momento, enquanto parceiro, foram introduzidos na marca e fazem parte dela. Isto foi fácil para mim porque o facto de estar desde o início na gênese, na recolha, na divulgação, na promoção, eu tenho a simbologia e todos os lenços presentes e, portanto, foi conseguir colocar um trabalho que é feito embordado sobre um pano, no meu caso, pegar nesses elementos simbólicos e impregná-los, através de várias técnicas, no tecido. Uhum, e pronto, este foi o meu modo de operando.
E foi assim que nasceu. Mas eu gostaria de perceber o que é que o motivou para esta arte, tiares.
A motivação.
Porquê? Porque realmente não é muito comum.
Não. E a motivação foi, desde logo, nessa altura da recolha, nós fazíamos parte de uma associação que fazia também a preservação de algumas artes e ofícios tradicionais.
Ah, okay.
E tínhamos um ecomuseu onde estava patente todo o ciclo do linho, todo, incluindo a tecelagem. E eu era animador cultural dessa associação e nesse âmbito lidei de perto com toda essa maneira de fazer as coisas tradicionais. E, portanto, a motivação começa mesmo aí, no trabalho direto com este movimento cultural e com este trabalho com as pessoas.
E foi assim que começou, já há algum tempo. De resto, faz...
Eu acho que ainda na escola, no oitavo ano, a máquina, o tiar artesanal, o tiar que tínhamos no meu tempo, que frequentávamos as aulas, havia eletrotecnia, têxteis e madeiras, e eu tinha essas áreas, portanto, artísticas, ou como se chamava. E nos têxteis nós manipulamos e tivemos contacto com tiares. E a mecânica do tiar artesanal, mas toda ela um jogo de forças e de equilíbrios entre madeiras e cordas, fascinava-me. E eu
Exatamente.
Acho que desde aí que tenho esse
Ficou
gosto.
Ficou com esse gosto.
E depois tinha na minha família pessoas que trabalharam também com eles. A minha mãe, a minha avó. Depois, o ter sido eu só muito, muito mais tarde, é que vinha a voltar a querer reviver isto, e já tinha terminado o mestrado, inclusive.
Exatamente.
Trabalhava, estava na Aderminho numa sessão de certificação dos lenços namorados, porque a associação onde eu trabalhei éramos nós que fazíamos a certificação da autenticidade dos lenços e das reproduções mais fiéis, e fui desafiado nessa altura para frequentar uma formação de tecelagem. E eu achei que era uma aprendizagem ao longo da vida que me interessava, e foi interessante participar nessa formação. Daí fui frequentar também outra, a Coimbra, e eu acho que eu fui-me aperfeiçoando e fui conhecendo as diversas técnicas, e fez com que o conhecimento que tinha, a motivação que entretanto também se revigorou, levasse a que eu
Exatamente.
Quisesse criar a marca.
E hoje tem a sua marca, a Tiarte. De facto, tem também já mais do que um tiar, não é? E produz
tem
oito tiares.
E todos para mim, porque...
É sozinho ainda nesta arte,
sozinho,
não é? Muito bem.
Sozinho e no espaço onde trabalho, no ateliê onde estou, também quero estar só se for um workshop ou uma formação curta, porque os tiares são diversos, mas cumprem, estão, vamos dizer, emparelhados para fazer produtos distintos. E acabo por tomar partido deles todos, ainda
bem.
Que mais eficazmente num ou dois, mas depois todos os outros estão preparados também para produzir determinado produto para determinada marca. E assim isto faz-me rentabilizar o tempo.
Muito bem. E portanto hoje ocupa profissionalmente dedicada a esta área.
Sim.
E sabemos que não tem mãos, de facto, a medir. Perceber como é que tem sido a aceitação do público. Nós sabemos que exporta para França, Luxemburgo, Brasil. quais são as peças mais procuradas? Que tipo de trabalhos é que têm feito ao longo destes anos?
Os desafios são diferentes, mas o que eu produzo são tecidos a métrica, depois o cliente vai-lhe dar a finalidade que pretender.
Exatamente.
Por vezes estão enraizados nos tecidos relacionados com o traje regional, ou então com artigos de moda ou de decoração, e conforme o projeto para aquele tecido, tentamos criar, portanto, um padrão que corresponda ao cliente que pretende. E é assim que tem funcionado, e isso tem desde que comecei em 2014, diretamente na tecelagem, tem-me feito passar por várias marcas e por vários produtos e por vários tecidos e desafios, projetos que têm sido cada um deles. É, por vezes, é um estudo, é uma investigação para dar origem a um produto.
Muito bem.
Dentro das técnicas que parecem tão simples, mas que depois têm que ser contextualizadas, ou têm que ser selecionado o melhor material, a melhor densidade, a melhor matéria-prima para poder fazer o tecido.
E, de facto, trabalha com matérias-primas de excelência. Falámos do algodão, do linho...
É, sim, tento que sejam 100% orgânicas, sim.
Muito bem.
É muito raro haver misturas de... pode acontecer, e certos fios tenas, certos fios metálicos e outros fios, mas normalmente é quase sempre orgânicas e, por vezes, muitas das vezes, artesanais.
Muito bem.
Porque o algodão não, porque todo esse é de fabrico industrial, mas o linho e a lá, tenho pessoas que me vão fornecendo, que ainda vão fiando, que vão produzindo fio para eu
gastar. Isso é extraordinário, porque acaba por ser um ciclo aqui com...
Sim, eu conheço muita gente a montante, que me prepara o material, e depois de eu ter os tecidos prontos, normalmente a maneira de fazer é entregar o tecido com os metros que a pessoa pretendeu e definimos ao cliente, mas por vezes também há pessoas que querem o produto terminado. Por exemplo, uma almofada, ainda agora para uma marca... queriam testar e queriam ver já o acabamento, portanto já acabo por ter de levar a outras pessoas, a quem entrego, para a confecção dos artigos, seja de artigos regionais, sejam de textos lá.
Muito bem, e como há pouco disse, está de facto, é parceiro da marca Namorar Portugal desde 2016, logo
sim.
após o seu início, e todos os anos vai apresentando aqui novos produtos. Eu gostaria de perceber... o que é que tem preparado para este ano? Porque sabemos que é concorrente também aqui ao desfile.
São dois momentos distintos.
E também estará com o workshop, não é? São aqui várias...
Sim,
duas
são dois ou três momentos, até quatro. Neste caso vou estar envolvido em quatro momentos ligados ao mês do romance e a Vila Verde, e eu fico orgulhoso pelos convites também. E reservo ao longo do ano uma semana ou mais para produzir o coordenado.
Okay.
Este ano vou apresentar dois, porque o ano passado, na edição anterior, não tivemos a oportunidade de ter desfilado. Portanto, vão haver dois coordenados, um masculino e um feminino, que vão estar presentes na gala Namorar Portugal. Este é um período, portanto, sou eu, enquanto artesão, que depois também dou assim um toque de estilista para produzir uma peça. E acho que tem resultado muito bem, porque todos os coordenados que eu concorri durante 5 anos, todos eles foram vencedores.
Ótimo,
De 1 a 5, e não há nada aqui, portanto, tem a ver com, se calhar, com a especificidade do tecido, porque como é uma técnica diferente, acaba por ter outro impacto, mas também
a
ver com a confecção do mesmo. Este ano estamos cá para concorrer com dois coordenados. Este é o momento.
Sim.
Depois, relativamente enquanto parceiro da marca, apresento produtos diversos que não têm a ver, podem ser artigos semelhantes, mas, por exemplo, este ano, durante esta apresentação e a anterior foi um desfile de moda, toda ela relacionada com um tecido estampado, que foi estampado, inspirada num lenço só, de namorados, em que foram ali desconstruídas várias barras de várias quadras e já foi todo pensado, todo um tecido, para dar origem a 30 ou 40 produtos, vestidos, saias, portanto, todo um desfile de moda que aconteceu no Braga Park em 2019 e 20. E depois, este ano, ainda teve muita aceitação esse estampado, portanto não tem a ver com o teatro tão diretamente, mas enquanto parceiro da marca posso
apresentar sim,
qualquer
sim.
produto. E este ano também vai ser ainda relacionado com esse tecido que foi
muito
criado
bem.
De propósito para a marca, para mim e para a marca, e que este ano também lhe vamos dar. Eu estarei no dia 10 no turismo perto do Porto.
Ok, sim.
Perto da Estação de São Bento. Vai ser lançado aí esse produto.
Este produto, muito bem.
Depois tem mais dois momentos, que é um workshop de selagem, em que as pessoas se inscrevem e estarão presentes, eu estarei com elas, a falar um pouco sobre as estruturas dos tecidos, a nomenclatura do tiar, e mostrar alguns produtos possíveis. E se ainda houver algum tempo, experimentam a de selagem, fazem algum cruzamento de fios, que é o que se trata no tiar. E depois, no dia 25, também participarei numa mesa redonda que vai decorrer sobre a imagem do lenço enquanto produto inspirador ou contemporâneo.
Muito bem, portanto, será aqui um mês onde vai fazer aqui diferentes presenças. Para terminar também a sua participação, eu gostaria de perceber, de facto, já está há alguns anos com a marca, que surgiu nesta sua atividade logo após ter criado a sua própria marca, perceber qual é o balanço que faz da sua participação na marca Namorar Portugal, se tem valido a pena, se tem servido também como alavanca para o seu projeto.
Sim, tudo isso. Tem sido motivador. Era como eu dizia, por vezes para a marca reservo uma semana do ano, mas a marca tem-me dado, se calhar, visibilidade superior ao investimento que eu próprio dedico à própria.
Muito bem.
Eu lembro-me que através do Conselho de Vila Verde, através do município e da marca Namorar Portugal, participamos anualmente na Feira Internacional de Lisboa, e eu aí, estando presente no stand, tenho havido imensos contactos. Eu trabalhei durante um bom período para a marca Christian Louboutin, durante 6 meses consecutivos, e agora também estou envolvido noutro projeto também da mesma origem, porque estava no espaço Namorar Portugal,
muito bem,
na Feira Internacional de Artesanato de Lisboa, a promover os meus produtos e os produtos enquanto parceiro da marca.
Sim.
E acabou, e tudo isto tem trazido
sem dúvida
projeção e algum reconhecimento, e ao mesmo tempo podia estar separadamente, mas é um orgulho estar incluído no município, na marca.
Muito bem. Aproveito e para finalizar, para deixar então um convite aos nossos ouvintes que visitem Vila Verde, em especial nos dias em que estará presente no certame.
Pronto, realmente Vila Verde durante este mês tem muitas iniciativas, e as pessoas podem participar em todos os workshops e outros momentos a decorrer. A Gala Namorou a Portugal no dia 14, eu acho que, havendo ainda inscrições, é o ponto alto.
Exatamente.
Os workshops são de livre escolha, mas há variadíssimos, desde a gastronomia ao têxtil,
são variados.
E depois passar por Vila Verde, pela loja Namorar Portugal, onde temos os parceiros, têm a maior diversidade de artigos para os poderem ver diretamente e adquirir se quiserem.
Muito bem. Sr. Fernando, eu agradeço a sua participação, fazemos votos que continue o seu excelente trabalho e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Muito
obrigada.
A marca Namorar Portugal tem conquistado, de facto, muitos jovens parceiros que se destacam pela sua dinâmica e pela criatividade. Exemplo disso é a nossa próxima convidada, é a artista amarense Silvia Castro. Portanto, é mestre no ensino das artes visuais, no terceiro ciclo, e ensino secundário pela Universidade Católica desde 2014. Encontra-se atualmente a lecionar no ensino público as disciplinas das artes visuais. Possui uma licenciatura em design pela ISAD desde 2005, concluída em Paris ao abrigo do programa Erasmus. É como designer que se tem destacado com a criação de 3 marcas próprias, onde desenvolve produtos nas áreas da joalharia, azulejaria e ainda do mobiliário. Representa o Portugal do Brasil e no Mónaco, com desfiles da sua marca de joias, a CEO, e palestras também sobre a área. O seu trajeto profissional como designer conta ainda com participações com diferentes entidades nacionais reconhecidas internacionalmente. Portanto, atualmente é ainda doutorada, tendo como área de investigação a identidade e culturas insulares, em particular nos Açores, na Madeira e na Córcega. Muito bem, bem-vinda, Silvi, bem-vinda ao nosso programa. De facto, começava aqui pelo início, perceber como é que se dá esta sua paixão pelas artes, mais concretamente pelas joias.
Olá, muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite. É sempre um prazer enorme estar aqui convosco, a falar um bocadinho sobre aquilo que tanto me apaixona. Ora bem, todo este percurso, no fundo, é uma sequência de um percurso académico. Portanto, sempre tive o gosto, sempre tive a paixão ligada ao desenho, à pintura. E a partir do secundário a coisa começou-se a tornar mais séria, não é? Pronto. Enverdar pelo design, com a licenciatura, e depois mais tarde a ligação ao ensino das artes visuais, que também acabou por me dar, para além da parte mais pedagógica, também uma outra envolvente a nível artístico. A fervilhar nessa altura já estavam as marcas debaixo da manga, digamos assim, e foi então em 2012 que criei e lancei a Sayo, que podemos chamar-lhe a marca-mãe, que depois vem dar, no fundo, filhos, talvez, lhe podemos dizer assim, como por exemplo a de Vila Verde, que é uma marca que surge precisamente para dar resposta a esta parceria com a Namorar Portugal.
Exatamente, tanto, esta parceria que remonta já a 2014, que na altura resolveu entrar, aceitar o desafio de participar na gala, mas com algo completamente diferente.
Sim, sim,
mas
é verdade.
Mas que eu, ao saber da situação, achei muito curioso. Queres falar um bocadinho dessa primeira experiência?
Foi uma experiência interessante, porque eu já expliquei isto algumas vezes e algumas pessoas ficam um bocadinho confusas, mas eu acho que se virmos isto como uma árvore é mais fácil. Uma árvore tem a envergadura que tem os ramos, tem as folhas e todas elas, enfim, vivem em harmonia, não é? E há uma relação de dependência. Então as artes funcionam um bocadinho assim, e a criação artística, nós temos a árvore e depois temos os ramos e as diferentes folhas ou flores ou frutos até que a árvore possa dar. No fundo é assim que eu vejo esta área de atuação. Não têm que ser só joias, não têm que ser só azulejos, não têm que ser só pinturas. Acho que há um leque infinito de aplicações que se pode fazer das ideias. Exatamente. E em 2014, de facto, surgiu uma ideia arrojada, que foi participar com um vestido, com uma peça na qual eu quis arriscar, não sendo eu designer de moda, não é? Não estando ligada diretamente à moda, mas quis apresentar um vestido que, acima de tudo, tinha que respirar tradição e inovação. Portanto, esse vestido tem uma cauda com 11 lenços namorados, todos bordados à mão. Foi um ato de loucura, mas que, no fundo, abriu ali, se calhar, a primeira porta.
A sua primeira porta. Depois, primeira. Mais tarde... é que então, com a sua marca Sayo, que é o facto
Sim,
é que resolveu então integrar mesmo a marca Namorar Portugal. Perceber como é que isto começou, sei que foi também um desafio,
sim,
lançado pela doutora Júlia.
Sem dúvida que sim. A doutora Júlia é uma pessoa muito apaixonada naquilo que faz, naquilo que transmite, e desde muito cedo ela foi acompanhando as minhas criações e desafiou-me de imediato para criar e para lançar uma coleção ligada aos lenços namorados. Confesso que na altura não estava preparada, eu acho que tudo tem o seu tempo e o seu momento. Em 2014 não estava preparada e foi muitos anos depois, e confesso que estive algo resistente à proposta, e eu explico porquê. Não conseguia ainda na altura visualizar esta desconstrução sem perder a identidade, que é uma coisa que tem que ter algum cuidado.
A desconstrução dos lenços,
exatamente,
dos namorados, sem perder.
Uhum. Exatamente, e achava que não ia ser capaz, ou das duas uma, receava que ao desconstruir fugisse da tradição, que era algo que eu não queria, e por outro lado, se me mantivesse muito ligado ao tradicional, era mais uma, ou seja, não ia apresentar novidade, daí essa resistência. Okay. Em 2019-2020, foi a apresentação do Colar Encontro, essa resistência acabou por cair por terra, numa noite, a inspiração veio, foi mesmo desenhado de madrugada, ainda me lembro como se fosse hoje, e lembro-me de chegar à desconstrução e pensar, ok, consegui, era isto que eu queria. Portanto, não foi um processo fácil, levou alguns anos até a minha própria mente estar preparada para fazer a primeira peça da coleção. Depois mostrei à doutora Júlia e a partir daí começou todo um processo.
Todo um processo, portanto, e essa primeira peça é que deu origem à marca Saiô?
Não, deu origem à marca de Vila Verde, que é a submarca, exato, que está abaixo, abaixo não é abaixo, é tal árvore com os ramos, podemos lhe chamar assim.
Muito bem.
Porque no fundo a produção é a Saiô, não é? Os artesãos,
sim,
e a designer é a mesma. Simplesmente acho que faz sentido separar marcas porque a de Vila Verde são produtos com identidade local, ok? É
okay,
inspirado,
sim,
mesmo na,
isso,
na tradição e na cultura de Vila Verde.
Exatamente.
É isso.
Para este ano, já tem também previsto apresentar aqui novas peças? Queres-nos falar um bocadinho,
sim,
do que tem previsto para este ano?
Pronto, lá está, também numa sequência lógica, em 2020 lancei o colar Encontro,
exatamente,
que fala do encontro entre o amor e a comunicação. No ano a seguir, para completar a coleção, lanço os brincos, em 3 versões possíveis, para a mulher, e este ano estou virada para o homem. Já é um desafio que tem vindo, aliás, o ano passado, na apresentação da coleção dos pássaros, dos brincos pássaros, muito foi falado durante a apresentação, na presença do Presidente da Câmara Municipal de Amares e agora da nossa atual Presidente, a Doutora Júlia, muito foi falado nesta questão de, e para o homem, não há nada? Pronto, e eu a partir daquele momento disse, então aguardem que para o ano vou-me debruçar na coleção masculina. Sempre dentro da mesma lógica, não perdendo de vista a tradição, com um toque de inovação e diferenciação. Portanto, este ano vou apresentar uma coleção virada para o homem que se chama Voa e que vai integrar.
Muito bem.
Exatamente.
E o que é que nós podemos encontrar? Consegue-nos já,
sim,
dizer?
Sim, claro que sim. São 3 peças distintas. Vamos ter um par de botões de punho para poder
muito
usar
bem
na camisa, uma mola para a gravata e um alfinete para a lapela, para usar na lapela do casaco. Sendo que qualquer uma destas peças a mulher também as pode usar, não é? Às vezes esta separação e distinção de joias homem e mulher faz-me um pouco confusão, confesso, porque eu acho que hoje em dia tudo é possível e nós podemos usar,
sim,
as deles e eles as nossas. Acho que já não há muito,
sim,
essa,
sim,
questão, mas principalmente para aquele homem se calhar mais clássico que gosta com o fato de usar aquelas peças específicas, é muito pensado para essas pessoas que vão colocar a mola da gravata, o alfinete na lapela do casaco e os botões de punho.
Exatamente.
São essas 3 peças.
Portanto, este ano podemos então ter estas novidades que irá apresentar em breve, não é?
Sim.
Em que dias é que vão decorrer a sua apresentação?
A minha apresentação,
sim,
está prevista para este domingo, no dia,
okay,
6,
sim,
a partir das 5h30, no espaço Namorar Portugal, em Vila Verde. Contudo, amanhã, já na UOU Porto, também fui convidada para poder, de antemão, não é? De fazer uma espécie de pré-lançamento,
okay,
daquilo que vai estar bem depois disponível e vai ser mostrado no dia 6.
E no futuro, os interessados que queiram conhecer estas e as outras peças, que já vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho do seu trabalho,
uhum,
onde é que atualmente podemos encontrar o seu trabalho? O trabalho...
Muito bem, essencialmente online, não é? Sempre,
sim,
através das páginas, Instagram, Facebook, conseguem sempre, com um contacto direto, adquirir as peças. Contudo, também temos o espaço Namorar Portugal, que tem sempre um exemplar de cada coleção,
sim,
exatamente,
sim,
e este espaço em que amanhã iremos apresentar, a UOU Porto, também terá durante todo este mês disponível qualquer uma destas peças da coleção.
Muito bem. A Silvia, portanto, tem esta linha, a linha Vila Verde, mas há aqui um conjunto, há a tal árvore com vários ramos. Queres falar
verdade
um bocadinho do seu trabalho? Trabalha nos azulejos também, aqui na questão da orivesaria, das joias.
Uhum.
Fala-nos um bocadinho,
no fundo,
do seu trajeto.
Posso explicar assim, tentar resumir. Parecem áreas muito distintas, mas todas elas têm um elo de ligação muito forte, que não é visível assim à primeira mão, mas ele existe, esse elo de ligação. E muito cedo questionei-me, comecei a refletir sobre isto, que é porque é que eu tenho que fazer só uma coisa? Só porque as pessoas têm que estar formatadas para trabalhar só numa área, porque é que eu tenho que fazer isso se eu,
sim,
me sinto feliz a fazer muito mais? Pronto, depois é uma questão de gestão de tempo e conciliar. O que eu sinto e o que eu vou sentindo como profissional, quer na área do ensino das artes, quer como profissional criativa, é que eu ganho muito mais e fico muito mais rica a vários níveis se conseguir trabalhar estas diferentes áreas, ir conseguindo fazendo, não é? Não quer dizer que consiga pôr tudo como gostaria, nos timings que gostaria, mas o que é certo é que ao longo dos anos as coisas vão aparecendo, vão surgindo. E é muito esta ideia que é, se eu estou numa aguarela, por exemplo, porque é que eu não posso passar esta aguarela para um azulejo, por exemplo? Okay. Ou porque é que eu não posso passar esta aguarela para uma túnica? Porque não? Porque é que eu não posso ir buscar um pormenor para uma joia? Não é? Há sempre esta pergunta na minha cabeça. Exatamente. Na verdade, a resposta é muito simples. E porque não? É experimentar, claro, e tentar. Então eu vejo um bocado esta minha linha criativa um bocadinho como uma forma de ir crescendo, experimentando e ver o que resulta. E ir ouvindo também a opinião do público, claro, porque é importante as pessoas nos darem o feedback de se gostam, se não gostam, se querem adquirir, se não querem, porque depois é tudo muito bonito, mas tem que haver também depois esse lado, que é, ok, tu fazes isto, mas há quem procura, há quem queira, não é?
Exatamente.
E tem sido interessante ir vendo e experimentando essa área e perceber que as coisas, de facto, há mercado, há procura. É curioso, porque até tentar nós nunca vamos saber, não é?
Exatamente, é mesmo por aí o
é
caminho.
É um bocadinho isso.
Nestes ramos, portanto, já falámos aqui, já percebi que também pinta, não é?
Sim.
Está dedicada à joalharia, aqui às joias, também aos azulejos.
Sim.
Que mais linhas é que produz na atualidade?
A joia particularmente artesanal, porque é o meu fascínio, tem mesmo a ver com aquela peça única, ou em pequenas séries, mas da qual eu consigo acompanhar a produção junto do artesão. Isso para mim é muito importante.
Sim.
Não abro mão dessa parte, embora já entramos aqui num processo de corta laser, etc. Mas há de haver sempre um detalhe, um preenchimento a filigrana, um detalhe que é 100% manual. Disso eu não abdico já de há 9 anos atrás e continuo firme com essa perspectiva, porque fala-se muito, mas hoje em dia a peça pode ser, não é, muito mais rápida, em quantidades,
sim,
mas não é isso que eu procuro. Então, as pessoas também têm que perceber que quando a gente tem uma ideia na cabeça, mesmo que não vá ficar rica com ela, ok, também não é esse o objetivo, mas manter-me fiel àquilo que realmente quero. E se eu quero manter essa parte artesanal, custo o que custar, porque tem os seus custos a vários níveis,
claro,
mas é algo que eu não vou abrir mão, não vou abrir
muito
mão.
Bem. Pergunto-lhe quem são os seus clientes, se é assim que se pode chamar.
Sim, eu chamo-lhes admiradores.
Os seus admiradores.
É curioso.
Quem é que procura o seu trabalho?
Pronto, de facto a internet é um meio super eficaz e acaba por ter abrange o mundo inteiro e tenho tido alguns contactos, até bastante, de imigrantes. Curiosamente tenho muitos homens, ao contrário do que possam pensar, quer dizer, não significa, eles muitas vezes vêm procurar a peça ideal para oferecer exatamente,
claro,
à pessoa. Mas é muito curioso que tenho mesmo muita procura por parte de homens. Mas o público é muito vasto, desde idades mais jovens até, eu diria que não tem idade mesmo. Até as pessoas mais tradicionais gostam às vezes de procurar aquela peça que
muito
tem
bem
o pormenor tradicional, mas que foge depois no seu desenho, tem ali um ar moderno, digamos assim.
Exatamente.
Sim.
E a finalizar também aqui a sua participação na nossa emissão, mas tenho aqui uma curiosidade para lhe perguntar. É muito jovem, é de uma terra de Amares, portanto uma terra pequena, e tem desenvolvido toda uma corrente artística. É possível dar-se esse salto para as artes vindo de uma terra mais pequena? É possível fazer esse caminho na arte em Portugal?
Acho interessante essa pergunta. Há uns anos atrás eu diria que não. Diria que não e até diria mais. Diria que queria fugir daqui, não é? Eu tive muitos anos da minha vida que andei, não digo em negação, mas estava sempre com este discurso que é: quero regressar a Paris, quero sair daqui. Depois comecei a perceber um outro lado muito interessante, que é: nós às vezes não nos damos conta, mas podemos fazer mais a diferença na nossa aldeia, no nosso contexto regional,
sim,
do que às vezes numa grande cidade, onde se calhar somos mais um, não é? No meio,
exatamente,
de tanta gente criativa, no meio de tanta gente a fazer coisas com tanta qualidade. E eu comecei a pensar um bocado nisto com mais seriedade. Confesso que no início, quando eu digo início, há uns 10 anos atrás, por aí, 12, 14, eu não via as coisas assim, mas ainda bem que o ser humano está sempre em aprendizagem e em processo de maturação, ainda bem, não é? Porque a maturidade também nos vai dando esta sabedoria, entre aspas, mas acaba por ser uma aprendizagem. E eu via, na altura não via, a aldeia e todo o património que a aldeia, a riqueza que a aldeia traz, nos pode trazer, não via como um potencial. Mas foi só começar a ser desafiada a fazer umas coisas, as câmaras municipais, olha, mas porquê é que tu não pensas na nossa laranja? Podia nascer uma joia, podia nascer... Esta questão do podia começou a trabalhar na minha mente e no início eu dizia podia, não estou a ver. Investigando, começando a trabalhar, desenhando, partindo pedra no fundo, traçar um caminho, passado alguns anos, percebo que é sem dúvida um potencial a explorar.
A nossa própria identidade é um grande potencial.
Sem dúvida.
E disso é exemplo a marca Namorar Portugal. Silvia, eu agradeço a sua presença, desejo que continue o seu excelente trabalho, sempre com esse dinamismo que nos transpareceu aqui hoje em estúdio.
Obrigada.
E votos de muito sucesso e até breve.
Muito obrigada. Obrigada.
E das joias, dos frutos e dos vinhos, passamos então para o mundo dos aromas e dos cheiros, na companhia do nosso próximo convidado. É o Daniel Vilaça, ele é um empreendedor bracarense, tem 41 anos, é fundador e administrador da Norte Empresa, uma empresa bracarense. Na atualidade é ainda o vice-presidente da Associação Empresarial de Braga. Olá, bom dia Daniel, bem-vindo ao nosso programa, a este programa hoje dedicado à marca Namorar Portugal e ao fevereiro, mês do romance. Mas de facto o Daniel tem aqui um percurso muito interessante também enquanto jovem empreendedor numa área de negócio muito inovadora em Portugal. Perceber então como é que surge esta oportunidade de criar um negócio do marketing olfativo, porque começou tudo por aqui, não foi, Daniel?
Bom dia, obrigado pelo convite. Começou tudo aos 25 anos.
Muito jovem, de facto.
Eu estava a estudar design e numa das minhas visitas a algumas feiras, que eu visitava algumas feiras para conhecer negócios, encontrei uma empresa nos Estados Unidos que fazia marketing olfativo e nem imaginava o que era aquilo, nunca tinha visto aquilo em Portugal, e o facto de poder fazer publicidade com cheiro
ainda hoje é algo inovador. Queres-nos falar um bocadinho sobre o que é isto, marketing olfativo?
Sim, então eu trouxe essa ideia para Portugal.
Exatamente.
E a ideia foi então começarmos a criar o chamado logotipo olfativo de cada marca. Que nós agora entramos em qualquer loja e essa loja já tem a fragrância exclusiva e depois a partir daí começa a desenvolver outro tipo de produtos. Nós temos exemplos de muitas marcas que trabalhamos, começamos com a aromatização do espaço e a partir daí os clientes começam a gostar e passamos para um perfume, passamos para uma vela, para um ambientador, e o negócio começou a crescer assim.
Começou a crescer assim. Isto já foi há 16 anos atrás, portanto começou muito jovem. Hoje, de facto, é proprietário de uma empresa que tem uma grande experiência, muito especializada nesta área. Que é na área dos cosméticos, dos perfumes, da skincare, tem já uma panóplia grande, mas de facto destaca-se por ser também a única fábrica de perfumes do país. Como é que tem decorrido este percurso ao longo destes 16 anos? Porque isto foi sendo por etapas, não é?
Nós começamos então por ser representantes de uma marca dos Estados Unidos, o negócio foi crescendo, nós fomos percebendo que precisávamos ter algo mais perto. Comprar na América era para nós bastante complicado. Comecei por criar um pequeno laboratório de investigação e desenvolvimento de fragrâncias.
Muito bem.
Comprava matérias-primas e mandava produzir em França, Espanha, e tudo começou por aí. Até que o volume aliciou-nos a criar uma fábrica e não existia nenhuma fábrica em Portugal de produção de perfumes exclusiva. Nós quisemos dar esse passo. Foi um passo bastante arrojado, ainda o é neste momento, porque ainda não temos nenhum parceiro de negócio, não quero chamar concorrente, porque nós precisamos também de ter volume em Portugal para que as marcas internacionais possam vir a Portugal produzir os seus perfumes.
Sim.
E como
sim,
nós não temos essa característica de produtores de perfumes em Portugal, o facto de sermos só uns torna a coisa ainda mais difícil.
Mais difícil.
Mas tudo começou por aí. Nós começámos então por produzir perfumes, criámos duas marcas próprias, uma marca é idêntica, onde estamos presentes em 6 países diferentes, estamos em Portugal, Espanha, França, Irlanda, Suíça e ultimamente abrimos uma loja em Moçambique. Depois disso decidimos também criar uma marca mais, com segmento mais alto, e criámos a Intenso. A Intenso é uma loja que nós abrimos, a primeira concept store aqui na Rua de Souto.
Cá em Braga, sim.
É uma loja com 3 pisos, uma loja com a nossa visão da perfumaria do futuro. Ou seja, os clientes neste momento já procuram mais experiências olfativas, mais personalização, produtos com ingredientes mais exclusivos. e diferenciar-nos um bocado da perfumaria convencional, uhum. que eu apelido um bocado de quase de supermercado dos perfumes, porque o cliente agora já tem um conhecimento muito superior e já nos chega à nossa loja e diz: eu gostava de ter um perfume com patchouli ou com baunilha ou com sândalo. E o facto de chegar lá e encontrar um laboratório na própria loja onde pode criar a sua própria fragrância exclusiva, isso dá-nos
altamente,
aqui...
altamente inovador.
Sim, sim.
Eu também tenho aqui uma curiosidade para perguntar ao Daniel, porque sendo o único no nosso país a produzir perfumes, onde é que foi buscar este know-how? Ou seja, onde é que foi buscar os seus recursos humanos que percebem deste assunto? Onde é que foi buscar a sua formação na área? Teve que ir fora, não é?
Eu fiz formação fora, fiz formação nos Estados Unidos, fiz formação em Espanha, não sou perfumista, nem me posso considerar perfumista, sempre trabalhei foi com perfumistas internacionais, nós trabalhamos com fornecedores que têm diversos perfumistas,
okay.
Embora neste momento já tenha pessoas completamente formadas a trabalhar na fábrica, nós trabalhamos em parceria com a Universidade do Minho, com a Universidade de Coimbra e temos uma parceria com a Escola Superior de Grasse, que é uma das escolas mais conceituadas de França, onde quase todos os anos recebemos um estagiário na nossa empresa. E essa parceria ajuda-nos também a poder partilhar experiências com a escola e termos aqui também algum know-how. Depois temos já pessoas doutoradas em farmácia, também fazemos muito desenvolvimento da parte de cosmética.
Muito bem, de facto é aqui algo muito inovador. Cá em Braga, isto é sempre bom de reforçar que temos cá empreendedores com uma visão futurista e que vão desenvolvendo a sua atividade e que hoje sabemos que tem aqui alguns parceiros também internacionais de renome, não é? Pelo que eu pude apurar.
Sim, nós quando montámos a nossa fábrica, quisemos logo fazer um projeto ainda mais arrojado que ser só uma fábrica para produzir as nossas próprias marcas. E produzimos então uma coisa com uma escala já bastante grande, nós temos uma capacidade produtiva de quase 80 a 100 mil produtos por dia, a falar em perfumes, okay. em cremes,
sim, sim.
E o nosso objetivo é a produção de produtos para marcas terceiras,
okay.
ter cá as marcas internacionais e as marcas nacionais, que já produzimos muitas, a produzir as nossas marcas próprias, é o nosso hobby, nem poderemos considerar aquilo o nosso negócio.
Sim, sim. Portanto, a vossa parceria com marcas é que é o vosso principal negócio.
Sim, sim. Nós fazemos o desenvolvimento de linhas para marcas.
Ok.
Posso referir algumas.
Era isso que eu gostava que referisse.
Nós desenvolvemos...
Só a título de curiosidade também.
Nós desenvolvemos, por exemplo, muito recentemente o perfume da marca Cavalinho, onde fizemos todo o desenvolvimento desde o design do packaging, temos designers internos. Fazemos desenvolvimento do frasco, desenvolvimento da caixa, a tampa, como é que vai ser. Fazemos o desenvolvimento da formulação da fragrância e depois toda a parte da produção.
Muito bem.
Depois temos marcas como a Eugênio Campos, a Bacardi, a Papillon, que encontramos em quase todas as farmácias portuguesas, a Las Casas, numa área mais de home fragrâncias,
sim, sim.
para home, Antart, temos uma diferença.
Muito bem.
E a namorar Portugal.
E a namorar Portugal, que é de facto também, foi aqui o mote para a presença aqui na nossa emissão de hoje. A marca Namorar Portugal, da qual o Daniel é parceiro desde 2016. O que é que o motivou também a ser parceiro desta marca?
Fomos nós que fomos pedir autorização à Câmara Municipal de Vila Verde para entrarmos nesta marca. Nós, como empresa... achamos que devemos também contribuir um bocado para a comunidade local e para nós fazer crescer uma marca do nosso território, pá, é um orgulho enorme. Também tirámos algum proveito disso, o facto de termos um produto que diz Namorar Portugal, muito nas nossas lojas, tem posicionamento muito para turistas.
Sim.
O facto do turista chegar ali e ver um produto a dizer Namorar Portugal, já o quer comprar.
Okay.
Mais como lembrança de cá esteve, e nós aí depois fazemos o trabalho de explicar o que é a marca Namorar Portugal, o que é que representa, dos lenços namorados, e eles ainda ficam mais deliciados com a história.
Exatamente, e sabemos que ao longo destes anos tem apresentado sempre, todos os anos, um produto novo. Quer-nos falar também de quais são os produtos que já têm criados nesta marca?
Nós começámos por desenvolver um perfume de senhora. Depois partimos para a parte de casa, já desenvolvemos ambientadores para casa. No ano a seguir desenvolvemos um perfume para homem e para mulher que tinha um ímã, que era um amor magnético. Depois disso lançámos também uma vela perfumada. E este ano já fizemos também a apresentação.
Exatamente.
Do nosso produto. Fomos os primeiros a
Exatamente.
A fazer.
Aliás,
aqui
a doutora Júlia também já nos deu conta disso, que foi cá em Braga e foi convosco.
Sim. Nós desenvolvemos um produto que é uma fragrância em spray para a aromatização da casa. É uma fragrância que pode ser usada tanto no ambiente como nos textos, nos sofás, okay. Nos cortinados. E é uma fragrância que é produzida à base de flor de laranjeira e que nos conta uma história. O nome do produto é em 1355, que tem a ver com a história de...
Do Pedro e da Inês,
do Pedro,
não é?
E da Inês, exatamente. Isso mesmo. E com a Fonte das Lágrimas, ou seja, tem aqui uma história à volta do produto interessante e a fragrância é deliciosa.
E achei muito curioso, porque sei que muitos dos vossos produtos vão buscar estas datas, esta simbologia, não é? Uhum. De datas históricas portuguesas, ou que vão buscar uma história, um acontecimento de Portugal, da nossa história, não é?
Isso mesmo, assim, mesmo nós na nossa própria marca, nem entendo, nós já começámos a marca muito com um tributo a Portugal. Todos os nossos produtos têm um elemento de Portugalidade. Nós temos desde a calçada à portuguesa, temos os azulejos, temos os descobrimentos, por exemplo, temos uma linha com dois perfumes, cada frasco, cada embalagem é pintada à mão, um com a caravela de Pedro Álvares Cabral, okay. E outro com a Rosa dos Ventos, com uma cronologia dos descobrimentos portugueses.
Muito bem.
E todos eles têm o lacre colocado à mão.
Que
ou seja,
giro.
Nós, embora sejamos uma empresa muito tecnológica a nível do laboratório, a nível do processo produtivo, tanto para Namorar Portugal como para a nossa marca própria, fazemos ainda uma perfumaria artesanal e tudo feito de forma manual,
okay.
Utilizando sempre ingredientes e matérias-primas sustentáveis, com papéis reciclados, muitas vezes pintados à mão.
Muito bem.
Os rótulos dos nossos produtos, por exemplo, são todos feitos em tecido, não usamos plástico nem papel.
Muito bem, e tem aqui este público muito que deve ser, penso eu, mais um mercado de saudade, que gosta destes produtos, que vão buscar a nossa identidade, a nossa tradição, é mesmo assim?
Sem dúvida.
Esse é o vosso público com estas linhas, o vosso público.
Sem dúvida, nós temos um público muito grande, que são os turistas.
Sim.
Os turistas compram-nos muito este tipo de produto, para levar a tal recordação de Portugal. Mas temos também nas lojas que temos no exterior o cliente cliente imigrante que está lá,
okay,
e que compra aquele produto para oferecer a um amigo ou para oferecer à pessoa onde trabalha, e aquele orgulho de comprar um produto da região dele ou da terra dele, porque temos pessoas mesmo de Vila Verde que chegam lá e veem o produto, ficam todos contentes. É um orgulho enorme ver essas pessoas a olhar para o produto com carinho.
Pergunto-lhe também, até porque tem esta vertente de empreendedor, qual é o balanço que faz a sua ligação à marca Portugal? Tem valido a pena? Como é que vê o evoluir desta marca? Há pouco a doutora Júlia disse-nos que são mais de mil produtos que existem associados à marca, todos eles com o fator qualidade. Como é que vê o desenvolvimento desta marca, enquanto empreendedor também e enquanto parceiro?
A marca Namorar Portugal tem um potencial ainda muito, muito por explorar. Eu posso dizer, se calhar, que a marca Namorar Portugal está ainda no início. Nós estamos todos a fazer um bocado de produtos avulso ainda.
Okay.
E acho que tem que haver aqui mais uma aposta de marketing. Já o fazemos muito fortemente em fevereiro, mas isto acho que é uma marca intemporal, que pode ser vendida durante o ano inteiro, que nós, parceiros, devemos nos juntar entre todos e, quiçá, por exemplo, eu posso ter um perfume com uma peça de uma joia, por exemplo, da Silvia, que esteve aqui na bocada a falar. E acho que podemos juntar aqui e criar uma marca ainda mais forte.
Muito bem, isso é uma excelente ideia. Para o futuro, pretende continuar ligada a esta marca? É uma marca vencedora, a marca Namorar Portugal?
Sem dúvida, queremos continuar a ajudar a fazer crescer esta marca e também a usufruir de,
claro que sim,
de utilização.
Muito bem. E continuando a falar do futuro, e para finalizar, o Daniel, de facto, é ainda jovem, tem 41 anos, começou muito novo, com 25. Tem o seu negócio presente em 7 países do mundo, é ainda vice-presidente desta associação, da nossa Associação Empresarial de Braga. Como é que se vê nos próximos tempos? Por onde é que viaja a sua cabeça, os seus pensamentos para o futuro?
Sim, nós temos num futuro muito próximo que crescer a nível de instalações. Nossa fábrica tem que crescer para o triplo ou mais. Precisamos de conseguir trazer para cá as tais marcas internacionais, e para isso precisamos ainda de um volume maior de produção e de armazenamento. O futuro passará muito por aí, do crescimento enquanto fábrica, continuar a trabalhar as nossas marcas, claro, mas muito pela produção para terceiros.
Muito bem. Daniel, eu agradeço a sua presença na nossa emissão. Faço votos que continue a desenvolver o seu negócio com a excelência também que já nos habituou. E muitos parabéns e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado.
E assim concluímos mais uma emissão do A Nossa Terra. Já sabe, por estes dias, dê largas ao amor, visite Vila Verde e fica a conhecer todos estes atrativos que dão corpo e alma à marca Namorar Portugal. Quanto a nós, já sabe, estamos de regresso no próximo domingo com mais novidades da nossa terra. Até lá, tenha uma excelente semana.
A Nossa Terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.